temática. O que acontece é assunto.
De volta, esse é o programa temático na sua terceira hora, na versão debate, o que acontece é assunto. Estamos no ar em nome de Unimed, mude um hábito, mudar um hábito, mudar uma vida. É uma campanha da Unimed, programa hoje sobre a felicidade, já que estamos no dia dela, né? Dia Internacional da Felicidade. A gente poderia fazer 1.002 abordagens possíveis sobre a questão da felicidade, a data instituída, a questão de um novo indicador também, que não só o comercial, o financeiro, para a gente entender a evolução das sociedades, mas a gente escolheu fazer aqui uma abordagem um pouco mais diferente, né? Uma abordagem mais profunda de entender efetivamente o que é essa felicidade, onde ela mora, quais os caminhos que nós devemos, né, enquanto seres humanos, percorrer para chegar até ela. E essa ideia de felicidade, será que ela evolui na linha do tempo das sociedades, né? Se fosse uma internet, né? Uma plataforma de internet, qual seria a linha do tempo da felicidade, esse olhar mais cronológico? É sobre isso que a gente está falando. Nossos convidados são a psicóloga especialista em psicologia social e institucional, Maria Marlene Faria, o médico psiquiatra, o Carlos Mesquita, e a pessoa, né, que tem aqui a formação em filosofia, mestrado em educação, é o diretor administrativo e comercial da Metadados, o Robledo Lusa. As perguntas que a gente suscitou aqui, a gente quer seguir o debate, né, já entendemos um pouco uma questão um pouco conceitual. A felicidade, né, a felicidade ou momentos felizes, será que a felicidade como uma ideia, como um conceito, ela é uma quimera a ser seguida e a gente poderá, como ser humano, ganhar momentos de felicidade? A gente pode estar em estado de afelicidade mais vezes por dia, já que foi provado aqui pela Maria Marlene, né, que 40% depende do quanto a gente quer ser feliz. O que vocês entendem sobre isso?
Vamos dizer o seguinte, aqui a gente entra num ponto, bem filosófico talvez, pelo menos do meu ângulo, né, de vista, minha perspectiva, que em tese seria talvez a primeira grande questão, é o que queremos dizer quando usamos esse conceito, essa noção, esse termo. Tá? Se você notar, eu falei no início que era uma questão tematizada na antiguidade, por exemplo, pelos gregos. Eles não chamavam felicidade, felicidade é um termo latino. Tá? O termo que mais aparece, e aparece com muita força na obra de Aristóteles, é eudaimonia. Tá? A eudaimonia, se eu dissesse para vocês, então vamos traduzir em português, não existe uma tradução, tá? Não tem uma palavra equivalente, por isso que a gente usa felicidade, tá? A eudaimonia, vocês já devem ter visto, obviamente tem lá na partícula da palavra, o daimon, que é uma ideia de espírito, você falou antes da felicidade, estar na pleura, a ideia de respiração está sempre associada à noção de espírito, espírito como aquilo que anima as coisas, né? Mas uma das possíveis traduções de eudaimonia para nossa, para essa discussão seria algo como plenitude. E em Aristóteles seria como a plenitude que é possível ao humano, considerando a natureza do ser humano.
É possível, então, estar pleno?
Ah, se fôssemos pegar Aristóteles, é que sim, porque existe uma plenitude que é própria do ser humano. Só que Aristóteles nos diria que essa plenitude tem que caminhar em direção àquilo que significa ser humano.
Entendo. Eu vou colocar para os ouvintes também, sim, porque eles vão trazendo coisas para a gente discutindo. Olha só, a Lidiane, do Cidade Nova, ela diz, bom dia para você, está adorando. Problemas todos nós temos. Se mudamos a sintonia para o positivo, a situação ameniza. Particularmente, ela usa como ferramenta a meditação. Vejo, ouço coisas que me fazem bem. Mas quando foco somente nos problemas e notícias ruins, ela chega a sonhar com essas coisas ruins. A sensação de acordar mal é realmente empurrar para o subconsciente só as coisas ruins, diz a Lidiane, ela passou aqui como ela faz. A Mara Medeiros, do bairro Marilã. Ontem estava triste porque perdi minha mãe há 50 dias. Eu cuidava dela o dia inteiro. Fiquei triste, mas não infeliz. Ontem saiu sol, eu me sentei debaixo das árvores com os meus três cachorrinhos, observei o canto dos pássaros, parecia que estava em festa. Para mim, felicidade é interagir com as pessoas, com os animais, com a natureza, e ela agradece a presença de vocês aqui no programa. Veja como as pessoas percebem diferente, né?
Só para completar a ideia, eu te diria o seguinte, se tu me perguntares assim, é possível a felicidade plena ou a felicidade são momentos? Independente da possibilidade, quando nós pensamos nisso, na minha opinião, a felicidade como plenitude da experiência humana e a felicidade como momentos de satisfação, para mim, não são a mesma coisa. Eu usaria conceitos diferentes e depois, na sequência, a gente discutiria a possibilidade de um e de outro. né? Mas eu diria que são questões distintas, né? Porque se eu considero que a felicidade... E aí que vem uma questão fundamental, que é qual é que é o modelo, o paradigma que eu uso para interpretar a minha experiência de vida e como eu me relaciono comigo mesmo, com as outras pessoas e com o mundo. Porque se no meu paradigma eu assumo que não existe uma possível plenitude de experiência humana, vai ser pouco provável que eu consiga construir isso como um desenvolvimento. Nós falamos aqui agora há pouco e até em off, que possivelmente a ciência hoje está começando a apontar para isso, e alguns filósofos da antiguidade já apontavam para isso, que essa vida plena é uma construção, é um trabalho. Ela é um trabalho, é algo a qual o indivíduo que acolhe isso, ele tem que se dedicar a isso. E aí, tu vai me dizer o seguinte, é como fé, você pode se dedicar a um caminho e necessariamente não alcançar aquilo que você está buscando. É como se fosse uma fé, uma crença. Só que dependendo do modelo que você usar para construir a sua experiência, você vai realizar pode ou não realizar um certo tipo de conceito. Então é nesse sentido que eu diria assim, numa discussão como a nossa, que a gente, obviamente, a gente está falando em questões também práticas, mas também no aspecto conceitual, eu não sei se de partida eu diria, escolheria entre uma coisa e outra, porque na minha opinião elas são duas, por exemplo, se eu fosse usar termos diferentes, entre uma plenitude possível da vida humana, que na minha opinião é uma discussão, e outra, o que nos leva a ter satisfação em alguns momentos. Entendi. Que seria outra discussão.
Bem pertinente. Eu estava pensando sobre isso, né, que o Robledo falou, que nós somos um processo, né, nós somos um constante vir a ser. A gente aprende isso na psicologia social também, com alguns teóricos lá, que eu estou sempre em construção, eu estou sempre me subjetivando, eu sou um constante devir. Então, pode ser que o que me fazia feliz, pensando por mim, assim, há 20 anos atrás, não me faça mais feliz hoje, porque nós vamos nos subjetivando, nós vamos nos transformando, nós vamos muitas vezes mudando alguns valores. Então, essa plenitude, ela para mim, a felicidade, ela seria isso que eu vou ter momentos e eu vou revendo esse próprio conceito de felicidade para mim. Então, à medida que eu vou me transformando, que eu vou revendo meus valores, eu vou mudando também essa noção de felicidade. E eu posso ir mudando para melhor. Talvez fosse muito mais difícil, quando eu fosse mais jovem, pensar o que me faria feliz do que hoje. Hoje pode ser que eu possa ser feliz com mais leveza, com mais simplicidade, que eu tenha outros valores que eu fui me construindo, que a felicidade já não é tão difícil, né? Ela não tem essa plenitude, mas ela tem momentos, como a vida é, né? Momentos.
Doutor Carlos, tem essa questão, a gente até apresentou nas músicas, né? Um certo quê de simplicidade, né? E os ouvintes trouxeram isso também. Ah, eu fico com os cachorros embaixo de uma planta que me dá uma sombra, eu ouço o canto dos pássaros. E a gente tem ouvido muito isso no tempo contemporâneo, atrelado a essa sensação de bem-estar. De fato, há pesquisas, há entendimentos de que esse caminho da felicidade, de se sentir mais pleno, mais tranquilo, também possa nos ajudar com as questões que são as coisas do nosso tempo, os problemas mentais?
Sim. Hoje já se sabe que o cérebro tem uma grande neuroplasticidade. O que isso quer dizer? Ele não é, vamos dizer assim, um órgão, né, rígido. Ele se transforma, ele se modifica. Então, por exemplo, assim, hoje você já tem exames mostrando o cérebro em funcionamento, PET scan, onde mostram imagens, né, com diferentes cores, se aquela área do cérebro está em atividade ou não está em atividade. Se sabe, por exemplo, que a zona frontal do cérebro, ela está sem atividade praticamente alguma, assim, em situações de depressão. Mas essa mesma região, ela começa a acender, ou seja, a funcionar, né, a aparecer com mais cor de atividade, com os marcadores para o exame lá, no momento, por exemplo, que eu estou pensando em coisas positivas, que eu estou conectado com a espiritualidade no sentido também de fé, de positivismo, no momento que eu estou me expondo à psicoterapia, né, e me entendendo e me sentindo ajudado, e também no momento que eu estou sob efeito de medicações que vão ativar aquela área. Então, se procura de uma forma tão objetiva a felicidade, e de certa forma ela é cheia de subjetividades, né? Mas na nossa área também, que a psiquiatria biológica, aqui cabe um alerta que às vezes a pessoa tem tudo para ser feliz, né? Vamos pensar assim, que hoje nos vem uma ideia que o bem-estar, vamos dizer assim, ele seria relacionado às satisfações materiais, né? E cada vez mais a gente percebe, né, que a felicidade, ela tem muito a ver com o bem-estar emocional, né? Porque quando este falta, de nada adianta você ter as maiores facilidades materiais, porque elas não vão te preencher de forma alguma. E esse bem-estar, vamos dizer assim, emocional, ele, de certa forma, de uma forma muito simplista, mas a gente pode dizer, no caso, que felicidade tem nome. Vou simplificar muito, tá? Mas felicidade teria três nomes: serotonina, dopamina e noradrenalina. Eu digo isso por quê? Porque, por vezes, se a gente tiver com alguma desregulação desses três neurotransmissores, a gente poderia dizer que são os principais, existem outros, né? Eu tenho tudo para ser feliz, mas eu não consigo interpretar essa felicidade. Eu olho tudo pelo viés negativista, eu olho o copo sempre meio vazio, não meio cheio, né? E isso tem muita influência. Por exemplo, se eu estou com a dopamina em baixa, tá? Eu estou lá desanimado e a pessoa chega e me diz assim, você tem que se ajudar. E a pessoa pensa, pô, se eu pudesse me ajudar, eu já teria me ajudado há muito tempo, né? E ele não tem energia para tomar uma atitude, para reagir. Ou então, se a serotonina está baixa, ele não consegue modular uma alegria, uma emoção mais intensa, né? Isso deixa ele ansioso, frustrado, impotente. E se a noradrenalina estiver baixa, ele não sente emoções mais intensas, ele não sente essa euforia desse momento de alegria, vamos dizer assim, ou felicidade mais intensa, ele não consegue modular. Quando a gente consegue, com medicações, uma vez isso detectado, regular esses neurotransmissores, a oferta, absorção em nível cerebral, a distribuição, a pessoa começa a olhar para a própria realidade, né, de uma forma mais positiva, ou conseguindo ter mais sensações de prazer e realização com aquela mesma realidade que ele tinha anteriormente, agora com esses neurotransmissores regulados, tratado com antidepressivo, estabilizador de humor, com efeito antidepressivo, o que for necessário. Então, aí também tem um alerta, né, porque algumas pessoas têm, né, quadros psiquiátricos, doenças como depressão, como transtorno bipolar, e essas pessoas têm fases que elas estão extremamente sofridas, né, deprimidas, e aí o conceito de felicidade está longe.
Para elas, com certeza. 11h48, a gente tem uma missão dura aqui, difícil, de que é encaminhar para o entendimento plausível de onde a gente começou, né? Com início, meio e fim. Então, eu, já que falamos sobre essa questão, né, da necessidade medicamentosa mesmo para algumas pessoas, para equilibrar aquilo que deveria ser natural do humano, deveríamos, né? Os humanos deveriam estar equilibrados, mas a gente sabe que tem as contingências, tem o fenômeno dos tempos e assim por diante. Então, eu queria propor para vocês a seguinte abordagem. A gente sabe que Harvard é o centro, né, dos cérebros brilhantes no mundo, e é emblemático isso também, né? Estudar em Harvard por si só já é um certificado antes de concluir o curso. E foi lá que se criou um departamento para, como ciência, estudar a felicidade, se descobriu algumas coisas pelas quais, por exemplo, ter amigos, sair de vez em quando da rotina. Essas coisas fazem bem para a gente, como um despertar do humano que há em nós. E pegando o gancho do Dr. Mesquita, a gente poderia fazer uma analogia aqui do médico do monstro, né? Frankenstein fez a mesma coisa, como mito. Ele pegou lá partes de pessoas mortas, deu vida e, simbolicamente, aquilo era possível. A mesma coisa a gente está vivendo hoje, se a gente for fazer uma comparação. A gente consegue, com medicamentos, com a indústria farmacêutica, entender o que acontece no corpo e ir lá e equilibrar. Porém, isso não está trazendo igual felicidade para as pessoas não conseguem ser reinseridas na sociedade, elas continuam se sentindo com o copo meio vazio, não mais, nunca mais com o copo meio cheio. Então, que paradoxo é esse? Que momento social é esse? E qual o caminho para a gente resgatar a felicidade que por direito é do ser humano?
Eu diria uma coisa assim que eu acho que talvez seja importante nós levarmos em conta, que é o que corre em paralelo com tudo que nós estamos conversando, tá? Eu me recordo lá num dos nossos encontros de conversa filosófica alguns anos atrás, foi tematizada a felicidade. E uma das questões que as pessoas trouxeram foi o seguinte: Pois é, mas a sociedade nos traz modelos do que é felicidade. Então foi colocado como se a gente encontrasse o culpado da nossa infelicidade. Tá? E é óbvio que durante muito tempo, pela situação que o mundo passou ao longo dos séculos, durante muito tempo se acreditou que a satisfação de certas necessidades materiais seria suficiente para trazer um nível maior de bem-estar e plenitude para o ser humano. E aí as pessoas colocavam essa questão. Olha, mas o problema são os modelos de felicidade que a sociedade nos traz. Os modelos de felicidade que a sociedade nos traz. E eu me perguntava e levei essa questão para o grupo, tá, mas isto é um problema, a sociedade nos dar modelos de felicidade? Isso de fato é um problema? Aí no meio da discussão chegou um ponto que a gente disse, não é um problema a sociedade nos dar modelos de felicidade. O problema é quando esses modelos não funcionam. Certo? Então, quando a gente fala assim da pressão social, né, o Mesquita acabou de dizer, olha, a gente já sabe que a riqueza... Claro que o ser humano precisa de condições mínimas de existência para viabilizar a sua existência. A gente sabe disso. Né? São condições mínimas que todos nós precisamos e que não são atendidas para as grandes porções da população no Brasil e no mundo. Então, isso são elementos. Não é possível você acreditar que se você não puder comer, você vai ter satisfação. Né? Se você não tiver uma proteção, um teto para lhe abrigar, se você passar frio... Né?
Mas inclusive, deixa... professor Robledo, se a felicidade morasse em algum lugar em mim, seria no estômago.
Sim.
Definitivamente.
E as pessoas acham que os filósofos antigos eram ingênuos. Aristóteles falava, também disse, não dá para acreditar que uma pessoa que não tenha condições mínimas, ela vai ter uma vida plena, tá? Mas quando nós deixamos essa questão, vamos considerar que isso é uma obrigação que nós, como sociedade, deveríamos estar engajados. O próprio Fernando Brito fala que com todo o movimento do moralismo, né, que nós tivemos no nosso país, esse moralismo jamais se escandalizou com a pobreza e com a exclusão. Né? Então, fechando parênteses, é importante que se diga o seguinte, é que possivelmente nós precisamos fazer uma reflexão mais profunda sobre o conjunto de valores sobre os quais a nossa sociedade está estruturada. Porque eles estão... A gente fala que temos... Um problema do nosso tempo, as doenças mentais, como se isso fosse uma casualidade. Ah, chove, faz sol, às vezes dá neve e às vezes as pessoas ficam doentes. Né? Então nós colocamos isso tudo como se fosse pura e simplesmente casualidade. Não, eu diria sim que nós estamos talvez num momento muito bom, de grandes oportunidades. Por quê? Porque a felicidade hoje é tratada com seriedade no nível da ciência, no nível dos intelectuais, isso é fundamental. Só que isso tem que servir de mobilização para as pessoas, porque nós precisamos transformar também o ambiente, porque o nosso ambiente é um ambiente de fermentação e de produção de mal-estar e de doenças mentais. Não sei se o Mesquita concorda comigo.
Com certeza, as estressores de ambiente são determinantes para o adoecimento.
Então, quer dizer, nós precisamos entender que certos conjuntos de valores, certos conceitos, paradigmas de interpretação da realidade nosso, que nós utilizamos com frequência, que são comuns, eles são mobilizadores do mal-estar e da infelicidade das pessoas hoje em dia. Que saiu em pesquisa recente do Instituto Gallup, eu digo que ela tem uma relatividade para ser considerada, né, no seu conjunto, mas o brasileiro, que estava sempre entre os povos mais felizes, caiu várias posições. Tá? Então, o que acontece? Nós precisamos nos mobilizar para criar uma sociedade que seja mais saudável.
Logo, mais feliz.
E mais feliz.
Ok. Né? Bem colocado.
Porque senão nós vai faltar antidepressivo em determinado momento, né? Vai faltar, porque não adianta, nós temos um ambiente que está induzindo as pessoas ao mal-estar e à infelicidade e segurança. Em off, nós conversamos, na minha opinião, né? Mesquita concordou comigo. A emoção dominante no nosso tempo, se nós formos analisar hoje, e é a lente que nós estamos usando para avaliar, julgar as nossas vidas e tocar as nossas vidas, é o medo. A emoção dominante hoje é o medo. E o medo não vai fazer as pessoas serem mais felizes, viverem uma vida mais plena, mais interessante, mais saudável, mais construtiva. Né? Então é nesse sentido que nós precisamos trabalhar muito, cada um de nós individualmente, eu acho que em vários programas isso já foi falado, mas também trabalhar para uma mudança no nosso ambiente.
Né? Bacana. Maria Marlene, ficou prestando atenção?
Sim, eu estou aqui, bem de aluna, adorei. Eu queria deixar a seguinte mensagem, já estou cuidando do horário ali, né? Que uma frase que me toca muito aí desses teóricos da psicologia positiva é a seguinte, se permita ser humano. Eu acho que nessa sociedade do medo, da violência, as pessoas estão menos humanas. Né? Tem até um vídeo assim que está todo mundo no celular, um morrendo do teu lado, tu não enxerga. Parece que está no mundo virtual de verdade, o real é o virtual, né? Então, eu acho que nós estamos ficando muito desumanizados. Então, a gente precisa se permitir ser mais humano, tanto para olhar para o outro, para ajudar também a aumentar os níveis de felicidade do outro, como também ser mais humano para nos permitir não ser sempre alta performance. Sempre eu sou o melhor, eu tenho que ser competitiva. Eu acho que a gente precisa também descobrir quais são realmente os meus valores e responder pra gente essa pergunta. O que que me faz feliz? Tem gente que é feliz não usando celular, tendo uma vida simples, não gosta de vaidades, que é totalmente contrário a esse mundo que a gente está vivendo. E eu admiro essas pessoas, porque o importante é que elas estejam bem, que elas estejam felizes. Então, a gente precisa ter coragem, né, para viver nessa sociedade que é tão pesada no sentido de ditar o que é felicidade. Como disse o Robledo, de ditar essas normas, esses padrões, esse jeito de viver. Então, a gente precisa, eu acho que é realmente fazer uma volta para dentro. Um olhar íntimo, voltar lá para os exercícios espirituais, para a meditação, porque eu acho que nós estamos muito para fora, muito só conectados externamente e pouco conectados conosco mesmo.
Já agradecendo a presença da Maria Marlene, agradecendo também o professor Robledo, e para fechar o programa, permitir ao Mesquita que fazer o fechamento, né? Muitos cantaram
a responsabilidade.
Cantaram a felicidade e o amor, né? Os afetos, ter relações com pessoas. No seu entendimento, também passa por aí?
Sim. Seguindo o que a Maria Marlene falou, a gente não esquecer de ser mamífero, que é um ser afetivo, gregário, que precisa dessa coisa de pele, de estar convivendo com o outro, de sentir, né? A gente às vezes está tendo um comportamento de vírus, com insensibilidade, com o mamífero, ele preserva o meio dele e preserva o outro. O vírus, ele destrói o meio, o outro, e se auto-aniquila. Então, a gente tem que cuidar com essas normoses hoje, essas ditaduras de valores do que deveria ser o certo e a felicidade, que a gente fica correndo atrás delas com um comportamento completamente viral, esquecendo de ser, de usar a melhor moeda, que é o afeto, porque é a moeda de mamífero, né?
Que interessante. Nossa, fechou super bem. Nossa, muito obrigada, professor Mesquita, aos demais integrantes da mesa. Esse debate completo, na íntegra, fica disponível para você no site intuaradio.com.br. Esse é daqueles que a gente guarda e armazena no computador, né? De vez em quando a gente quer lembrar de novo de felicidade, a gente busca lá, chama nessas pessoas e chama o coração da gente. 11h58, paz e bem para todo mundo. Na sequência vem o No Ponto e a gente se encontra amanhã. Até lá.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.